bióloga do INEMA e também membro da comissão da... membro da coordenação de gestão de fauna do INEMA Salvador, Mariana Pinho. Foi formada uma parceria do INEMA para que haja a soltura de animais na zona rural do município de Campo Formoso. O que é essa parceria e que tipos, que espécies de animais poderão ser soltos por meio dessa parceria?
Temos o Cadastro de Área de Soltura de Animais Silvestres, conhecido como ASA. Esse cadastro foi definido através de uma portaria do INEMA, onde proprietários que tenham áreas conservadas, de fazenda, de sítio, podem procurar o INEMA para ceder essas áreas para fazer soltura de animais silvestres, já que o INEMA é responsável atualmente por fazer o resgate, a apreensão ou receber animais entregues pela população. Normalmente são animais que têm um convívio, assim, digamos, com o ser humano, né, por estar em ambientes mais urbanos, então chega bastante para a gente, por exemplo, sariguês, jiboias, passeriformes, que as pessoas ainda têm muito hábito de criar em gaiola, né? E depois que eles passam pelo centro de triagem de animais silvestres, quando eles estão aptos à soltura, a gente solta esses animais nessas áreas cadastradas. E essas áreas, elas têm que estar conservadas, ter assim vegetação em um bom estado de vação, ter algum recurso hídrico disponível, como um rio, uma lagoa, uma represa, não ter também muitas ameaças no seu entorno, como caça, captura ilegal, atividades antrópicas que possam causar alguma ameaça para esses animais, né?
Aqui em Campo Formoso, quem são os seus parceiros?
Sim, temos o senhor Eugênio Lourenço, que a gente conheceu através de um projeto de soltura de bugios. Isso é um grupo de macacos, dois animais que foram apreendidos no FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada. A partir daí eles formaram uma família e esses animais foram soltos na área de seu Eugênio. E a partir daí a gente teve esse contato com ele. E seu Eugênio hoje é um parceiro excepcional, assim, uma pessoa digna de parabéns, porque é uma pessoa que conserva o meio ambiente, conserva a fauna. E além de seu Eugênio, a gente tem aqui também uma área da Ferbasa, que é uma área muito boa, que também cadastrada, onde também fazendo soltura de animais silvestres.
Em que fase está esse trabalho, essa parceria para a soltura de animais silvestres?
Então, as duas áreas já estão cadastradas, né? A validade delas é de 2 anos, mas podem ser renovadas, então todas as duas estão dentro da validade, e a gente vem usando com regularidade essas áreas para fazer soltura.
Para a bióloga Mariana, qual a visão que a senhora teve quando chegou aqui pela primeira vez na região? Qual é a sua análise sobre a região?
Eu fiquei encantada com o Campo Formoso, viu? Porque é um município muito rico, tem uma vegetação de caatinga, tem vegetação de cerrado, tem área de mata, tem muitos rios, né? Então tem uma riqueza assim, que propicia mesmo um bom trabalho com a conservação dos animais, e também tem espécies ameaçadas, como a arara azul de lear, que eu esqueci de citar, uma terceira área de soltura, que foi, na verdade, a nossa primeira área de soltura cadastrada, que fica aqui no Cercadinho, onde tem um projeto de reintrodução da arara azul de lear, que é um projeto que vem dando resultado, assim, com muito sucesso, né? Porque antigamente já existia uma população dessa ave lá, que foi praticamente dizimada, e aí esse projeto vem tentando recuperar essa população.
Bióloga, que também faz parte da coordenação de gestão da fauna do INEMA Salvador, a bióloga Sara Alves, em relação a esses animais, quando vocês têm acesso a esses animais, quais pontos vocês analisam até que eles estejam aptos para a soltura nessas áreas cadastradas e autorizadas pelo INEMA?
É uma boa pergunta. Primeiro é que eles vão para um centro de triagem, então a primeira coisa que a gente faz é uma triagem. Os aspectos clínicos, comportamentais desses animais, porque, via de regra, eles são resgatados em condições inadequadas. Então, eles entram no centro de triagem de animais silvestres. Hoje, o INEMA tem 3 setas, um em Salvador, outro em Cruz das Almas e o terceiro lá em Barreiras, no oeste da Bahia. Estamos em fase de execução, na verdade, de projeto executivo de 1/4 no sul da Bahia. E esses animais entram no centro de triagem e a equipe de médicos veterinários fazem esse tipo de análise clínica e comportamental desses animais. Toda a reabilitação é feita e só depois eles entram numa lista de soltura. A cada semana a gente solta animais em áreas cadastradas pelo INEMA. Hoje temos mais que 35 áreas cadastradas e eles só são soltos em ambientes onde eles ocorrem de fato. Então, bichos da Mata Atlântica são soltos em áreas de soltura da Mata Atlântica. Do Cerrado, a mesma coisa. E da Caatinga, a mesma coisa. Então, todos esses critérios eles são obedecidos para a gente tentar, ao máximo, dar novamente a chance desses bichos voltar para a natureza e sobreviverem no ambiente de onde eles foram retirados. A gente tem uma lista de mais de 200 espécies ameaçadas. Mas aqui na região, por exemplo, como a Mariana falou, tem a arara azul de Lear, que tinha uma população viável e que no último registro, 10 anos atrás, só existiam 2 espécimes. E aí esse projeto de reintrodução da arara azul de Lear veio para Campo Formoso e todos esses bichos que são recebidos de tráfico, de apreensão, vão para uma área de soltura cadastrada pelo INEMA, que é do tipo 2, onde já tem viveiros de aclimatização, de reabilitação desses bichos. Então, tem uma equipe de biólogos e médicos veterinários, e só depois de todo esse tipo de trabalho que eles fazem, esses animais são soltos novamente numa área em que já não existia mais a arara.
Em média, quantos animais silvestres anualmente vocês recebem? Faça essa triagem.
Por mês a gente recebe mais de 1.000, 1.500 animais. Mais de 20 mil animais por ano. Isso é uma tristeza, porque são bichos retirados da natureza. E a gente reabilita em torno de 45%, 50% para voltar para a natureza. Alguns não têm condições de voltar para a natureza, porque são amputados, porque não têm mais suas funções plenas para conseguir sobreviver, se alimentar e voltar a conviver em populações e no ambiente em que eles viviam. Por isso é tão importante a figura do guardião, né, que a gente também está estabelecendo aos poucos, que é aquela pessoa que pode ajudar os centros de triagem recebendo alguns desses animais que não têm mais condições de voltar para a natureza.
Médico veterinário do INEMA Seta Salvador, Marcos Leônida, quais critérios vocês consideram em relação ao tipo de tratamento a ser dado quando vocês recebem, e também o momento exato de avançar até a chegada da etapa da soltura?
Em relação a isso, temos alguns pontos, porque os animais chegam de diferentes origens. Tem aqueles animais que a gente recebe através de resgate. Por exemplo, uma jiboia entrou na residência de uma pessoa, então a gente vai lá e faz o resgate desse animal. A maioria das vezes o animal pode estar saudável, mas às vezes a pessoa com medo pode atingir o animal com algum objeto, então esse animal chega machucado. Então, nesses casos, a gente faz o tratamento das feridas, né? Faz todos os exames necessários, reabilita o animal e quando ele já se recupera, a gente faz a soltura. Em outros casos, são animais que estavam sendo criados de forma ilegal, como, por exemplo, passarinhos de canto, né? Que é muito comum, como canário, como papacapim, que as pessoas criam. Então, são animais que ficaram anos e anos dentro de gaiola, sem aprender a voar corretamente, com alimentação inadequada. Então, são animais que ficam bastante tempo com a gente, né, para ganhar condições de voo, para aprender a se alimentar dos alimentos que ele vai encontrar na natureza, para tratar possíveis doenças que não existem na natureza, só em cativeiro. Então, a gente faz esse trabalho, né? E no caso por exemplo, araras, né, o que acontece são araras que são criadas muito tempo por pessoas, então ela cria uma aproximação com pessoas, ela identifica as pessoas como fonte de alimento, né, como fonte de proteção. Então, pegar um animal desse e soltar é inviável, porque ela vai acabar procurando pessoas para se alimentar. Então, elas acabam ficando um bom tempo com a gente também, até desassociar, né, essa dependência de pessoas para alimentação e até saber quais são os frutos que ela vai encontrar na natureza.
Já existiu algum caso ao longo do trabalho de vocês de, por exemplo, algum animal silvestre ter sido reintroduzido à natureza, mas precisou retornar ao tratamento ao INEMA? Tem um exemplo em Curaçá, norte da Bahia, enfim, que teve uma operação da Polícia Federal, enfim, órgãos federais, mas situação similar a essa. Já houve algum caso nesse sentido, da necessidade de voltar porque o tratamento dado naquele espaço reintroduzido não foi adequado?
Antes do animal sair do centro de triagem, é feito uma série de testes, né? Como, por exemplo, se o animal for predador, a gente tem que saber se ele está sabendo caçar, né? Se o animal come fruta, ele tem que estar sabendo se ele tem que o alimento, se ele sabe identificar o alimento. Então, a gente tenta assegurar ao máximo que o animal está saindo do centro de triagem pronto, né? Existem, assim, quando a gente solta o animal, é muito difícil a gente ter acesso a ele novamente, porque a partir daquele momento que a gente solta o animal, ele está livre. Né? Então, dificilmente a gente consegue localizar aquele indivíduo novamente. Mas em alguns casos já foi visto, por exemplo, que a gente soltou um animal, por exemplo, uma região que tinha água, tinha todos os recursos necessários, mas passou por uma seca muito grande. Né? Então, aquele local ficou sem recurso hídrico. E aí, nesse caso, a gente teve que fazer a intervenção e ir lá recolher aqueles animais novamente, porque a gente percebeu que aquela área ficou sem recurso hídrico, por conta de uma questão que a gente não tem controle, né? Uma questão mesmo do clima. Mas, fora esses casos, assim, não. em conta de doenças, questões nunca ocorreu.
Seu Eugênio Lourenço, que é parceiro, que é proprietário de área de solturas. Seu Eugênio, o que fez o senhor abraçar essa causa em prol da natureza, para dar espaço à continuidade da vida para essas aves que passaram por um processo de recuperação? O que foi que fez o senhor a ter esse olhar para a natureza?
Em primeiro lugar, agradecer a todos os ouvintes, a Rádio Nuporanga, todos os funcionários, especialmente o Alzito Vera. Ao longo do tempo, vem me trazendo como conselheiro da Bioma Nordeste, sendo o Conselho Nacional da Biosfera Caatinga. Eu tive um convênio com o IBAMA também por longo tempo, de 15 anos. E como a sociedade civil, a gente vem acompanhando passo a passo. Quando eu fiz as visitas no IBAMA, a soltura na Semafauna de Petrolina, a gente começou a ver que a necessidade dos pássaros e daqueles animais que estavam lá, dos macacos bugis. Isso eu comecei a me interessar a ver como chegar lá, que eu vi a autoridade grande aqui mesmo, dizer como conseguimos trazer aquilo. Foi um jeito carinhoso e de um trabalho árduo, que eu agradeço nesse momento aqui a Mariana, porque a Mariana se debruçou em cima do projeto, com Tamires, uma bióloga também de muita capacidade, e a promotora Luciane Cores.